Damião, que continua falando em candidatura, mas ele está...
Está impedido.
Está impedido. Tá... Ontem eu soube que ele se lançou para mandar um recado para os 13 deputados estaduais que migraram para a União Brasil quando ele era governador e presidente do União Brasil, ele continua sendo presidente do União Brasil, de que quem apoiar, quem declarar apoio a outro candidato na eleição suplementar, não terá legenda para disputar a reeleição no dia 4 de outubro, eleição para deputado estadual. Essa é a estratégia que o União Brasil está utilizando. Uma estratégia que é enganosa, né? Porque ele não pode. Se ele pudesse, qual é a possibilidade de o Edilson? Não tem nada de pessoal contra ele. Mas qual é a estratégia que ele tem para se viabilizar? Ele estaria a menos de 6 meses de filiação, porque ele se filiou na janela partidária. Ele não desincompatibilizou, porque ele foi cassado no dia 30 de outubro. Né? E tem só o domicílio eleitoral, porque realmente ele tem domicílio aqui. Então ele tem duas pré-condicionantes que o inviabilizam, que o inabilitam para disputar a suplementar. O Podemos já analisou isso, já tem um caminho a seguir em apoio, se houver a suplementar direta?
A gente está conversando com todos, ouvindo todos e... Uhum. Vamos tomar a decisão depois que o TRE decidir. O senhor ouviu isso do Edilson Damião? Isso me causa estranheza. Eu acho que pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que o Edilson não ia tomar uma atitude dessa, né? Uma atitude muito feia, né? Chega a ser chantagem, né? Se você dizer...
Chega que... não,
mas eu não... não
você eu não pode dizer, mas eu digo, essa é uma chantagem.
Mas eu não acredito nessa possibilidade, não. Eu acho que uma atitude tão pequena dessa, né, os pré-candidatos atuais, deputados com mandato, foram para ali acreditando num projeto, e enfim, uma parte do projeto não deu certo, mas o resto continua, né, doutor Getúlio? Eu acho que... Difícil, mas
tá você bom. Era do MDB, saiu do MDB.
Na janela.
Na janela, direitinho. Que era o partido do Arthur. Depois que foi.
E depois do Arthur ele foi pro PL.
Há possibilidade de apoiar o Arthur?
A possibilidade. A possibilidade de apoiar o Arthur, a possibilidade de apoiar o Soldado Sampaio. A possibilidade. Nós estamos conversando, esperando a decisão do TRE. Eu acho que na política não é bom a gente colocar a carroça na frente dos bois, não, sabe? Tem que ter paciência. Aprendi nesses 3 anos que quem se apressa na política acaba fazendo besteira.
A nominata do Podemos para deputado federal agora inclui seu nome?
Meu nome, delegado Francisco, deixa eu anotar aqui para eu não me perder.
Delegado Francisco, para os íntimos, conhecido como Chiquinho.
Chiquinho ou Juvenal, né?
Juvenal.
Então nós temos aqui o Duda, temos o delegado Francisco, temos o vereador Adjalma, temos o Adjalma, temos o Igor Brasil, temos o Rodrigo.
Rodrigo Mesquita.
Rodrigo Mesquita. Temos o Rai, que é um menino que está fazendo um ótimo trabalho, inclusive.
Rai Kleber?
Rai Kleber. Está fazendo um grande trabalho, viu?
Eu acho que foi meu aluno na universidade.
Deve ter sido muito esforçado, muito focado, muito sério.
Aquela major.
Eu já vou entrar nos nomes femininos aqui.
Femininos.
E temos o Orsini. O Orsini Garcia, irmão do governador, ex-governador Denário, está com a gente também, está trabalhando bastante. Aí de mulheres nós temos a Major Adriane, nós temos a doutora Meise, que ficou ali.
A doutora Meise é advogada.
É advogada, teve mais de 700 votos ali da OAB, na eleição da OAB, e a máquina toda contra ela, enfim, fez uma campanha muito bonita. e muito séria também. Eu gosto muito da doutora Meise, que também está começando a trabalhar, fazendo um trabalho bonito agora para deputado federal. E nós temos a Mônica, que é a esposa do Paulinho do Rancho, que é um grande amigo meu. Então nós temos...
Quer dizer, está fechado os 9 nomes.
Na verdade, a gente tem 10, né? Porque nós estamos aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6... Nós estamos aqui com 7 homens, onde nós decidimos aqui, e tudo é, não podemos, é reunidos. Ontem eu tomei café com todos os pré-candidatos, e a gente decidiu que um, infelizmente, vai ter que ficar de fora, e a gente vai escolher através de pesquisa.
Se o Duda Ramos não for para o Senado, porque se for para o Senado, não vai precisar eliminar ninguém.
Não,
né?
Precisa eliminar ninguém. É. Eu pedi para rodar uma pesquisa no estado todo. Inclusive eu vou sair daqui agora e vou lá para o Inops, lá me reunir com o Edinaldo para a gente ver. Eu pedi para rodar a pesquisa quarta, quinta e sexta no estado todo, só para governador e senador. Para a gente ver como é que está. Porque eu nunca lancei candidatura, eu nunca falei em lugar nenhum que eu poderia ser candidato ao Senado, mas é uma onda que tem crescido. E não parte de mim isso, parte realmente da população.
Na verdade, o quadro para o Senado está um tanto quanto confuso também, né? Porque você tem como pré-candidatos, né, a ex-prefeita Tereza Surita pelo MDB. Ela, até mesmo aqui para nós, ela já confirmou que é pré-candidata ao Senado Federal. Você tem aí a empresária Helena Dazatur. Você tem o doutor Mauro Assato, que é médico. Você tem, não sei se está confirmada a candidatura da empresária Regina do café do arroz Tio Ivo. Você tem o Rogério Miranda, né? E você tem aqui um rápido esforço de lembrança. Eu acho que para por aí.
Não tem o deputado federal Nicoletti lançou a candidatura.
Sim,
né?
vai até ser entrevistado aqui. Mas agora, quer dizer, agora que ele oficializou e vai dizer. Então, é um cenário relativamente aberto, né?
É.
Aberto.
Bem aberto.
Aí vai, por exemplo, Republicanos não deve ter candidato ao Senado, que é o partido do governador interino Soldado Sampaio. Esses outros partidos têm Senado, mas não tem os demais cargos, né? O MDB, não sei se fechou a nominata para federal e para estadual. Estava encontrando dificuldade. O certo é que tem muita gente achando que o único candidato a deputado federal possa alcançar 20 mil votos. É uma coisa complicada. Eu sempre digo o seguinte: a soma das partes não pode ser maior do que o todo.
Sim.
Então, se você sai distribuindo esses votos aí, não pode dar mais.
Não tem voto suficiente em Roraima
para fazer isso.
Para tudo isso, né?
Então é complicado isso. Tem muita gente que fez uma nominata para federal, mas está contando com protagonistas capazes de fazer 20, 25 mil votos. Isto não vai ocorrer do ponto de vista estatístico, do ponto de vista numérico. Volto a repetir, as partes não serão nunca maiores do que o todo.
É.
Bom,
deixa eu falar um pouquinho aqui do quadro do Senado, depois eu vou para essa parte aí do federal.
Uhum.
Eu acho que a gente precisa, numa pré-candidatura de Senado, a gente precisa começar a elevar o discurso, né?
Uhum.
Né? Porque até então o discurso é a candidata A, a candidata B é de esquerda, o candidato D é de esquerda, o candidato G, o J é de direita. Mas eu acho que precisa apresentar propostas, né? Eu acho que Roraima precisa desenvolver. Então precisa ter proposta de desenvolvimento para o Estado. E proposta essa que a gente veja que é verdadeira, né? Que não é utopia, né? E nem é promessa de campanha. Então a gente precisa elevar um pouco o nível dos pré-candidatos ao Senado, né? Porque está todo mundo, os que o senhor citou aqui, falando eu sou candidato, mas ninguém ainda levantou a bandeira e as propostas, né? Uhum. Eu, se decidir, se for um consenso do meu grupo, um consenso que eu veja na população, e eu decidir ser pré-candidato, eu vou trazer propostas de desenvolvimento para o Estado. Roraima é um Estado abençoado por Deus, mas a gente precisa resolver muitas coisas. Por exemplo, nós temos um problema de infraestrutura aqui pro pequeno produtor, que a gente precisa resolver isso. Né? A gente não adianta a gente só falar em produzir, vamos produzir, mas a vicinal ali, o cara não consegue tirar o que ele plantou para vender, e quando ele consegue, ele não tem aonde vender. Né? E nós estamos aqui numa região privilegiada, nós temos aqui a Guiana, nós temos aqui a Venezuela que voltou a crescer. Então nós temos que olhar para o cenário de Roraima com muita expectativa, né, positiva, e dar soluções para que o Estado venha a crescer, que ele venha a desenvolver. Então eu acho que isso é muito importante, assim, na pré-candidatura para Senado a gente já começar a falar em projeto de desenvolvimento. Eu, se eu me lançar candidato ao Senado, eu quero ser o senador do desenvolvimento. Eu quero trazer propostas reais e lutar por isso, para que a gente possa estar desenvolvendo.
Tá? Uma omissão que me ocorreu, que eu cometi aqui. A nível nacional, o Podemos vai apoiar que candidato?
Eu tenho um acordo com a minha colega, minha amiga, presidente do Podemos, a deputada Renata Abreu, que em Roraima a gente apoia o Flávio Bolsonaro. A Nacional não decidiu ainda, está conversando com o Flávio, tem a tendência para ir para o Flávio, tinha uma tendência para o Tarcísio, mas o Tarcísio não, enfim, ficou no mandato, vai ser candidato à reeleição de governador, que eu também acho um ótimo nome.
A presidente do Podemos é uma mulher muito respeitada, né?
Respeitada, cumpridora de acordo, corajosa. Sabe, eu tenho só elogios a fazer a presidente Renata.
Mas aqui o Podemos vai apoiar a candidatura Flávio Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro.
Eu não lhe perguntei sobre propostas como senador, porque
eu ainda
não é. Mas tem coisas paramétricas, por exemplo.
Mas a próxima eu quero.
Uma, o senhor já respondeu, né? Quer dizer, em sendo senador, né? Em sendo candidato, em sendo eleito, né? Você não teria rabo preso com o Senado Federal.
Nada.
Que lhe impedisse de que, se houver fundamento, votar pelo impeachment de um ministro, seja ele quem for.
Com certeza, com certeza.
Pois é, isso eu tenho feito a todos os pré-candidatos ao Senado.
Com certeza.
Alguns gaguejam, outros são muito, muito diretos.
E, doutor Getúlio, eu já mostrei que não me falta coragem. Né? Uhum. Eu, desde o meu primeiro ano de mandato, fiz oposição ao governo, não fiz oposição à pessoa do Antônio Denário, mas eu fiz oposição ao governo dele, né, e praticamente sozinho. O senhor sabe disso, o acompanhou isso. Uhum. Eu fui o único a denunciar as coisas que eu não concordava no governo. Uma saúde ruim, até um dia desse nós tínhamos a única maternidade embaixo de lona do planeta, e eu bati muito nisso. Nossa educação, a infraestrutura das escolas muito ruins, nossas vicinais muito ruins, enfim, uma série de coisas.
O eleitorado de Roraima é testemunha de que o senhor foi sempre oposição.
Eu fui até o final.
Governo...
Até o final. Então eu tenho coragem para votar em cassação de ministro sem problema nenhum. E se eu tivesse qualquer problema jurídico, e o senhor já foi governador, e o senhor sabe a força de um governador, se eu tivesse qualquer processo, o governo investigou minha vida do cabelo à ponta do pé, e o senhor sabe como funciona isso. Tentaram de tudo para me desmoralizar como político, porque eu fazia oposição e não encontraram. Então, eu não tenho problema nenhum com a justiça. Então, eu tenho total liberdade de votar sim na cassação de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Deixa eu ler aqui rapidamente uma síntese que a sua assessoria me encaminhou como realizações, alguns números do seu mandato, nesses 3 anos de mandato, né? E esses dados aqui são de recursos efetivamente liberados. O total de recursos para investimento no Estado liberados durante seu mandato foram de 300 milhões de reais.
305, para ser mais preciso.
Para ser preciso, 305 milhões, né? Só para a saúde foram 70 milhões.
70 milhões.
Para vários projetos. Por exemplo, estrutura e custeio da saúde dos municípios, apoio a hospitais, unidades de saúde, enfim. Para a agricultura familiar, 34 milhões. Esses recursos para a agricultura familiar foram de que forma?
Agora, por exemplo, mais de 300 famílias na área rural de Boa Vista estão recebendo kits de irrigação completo.
Uhum.
Okay? Com tanque, com energia solar para as bombas. É um projeto muito...
Está sendo executado pela Prefeitura Municipal de
Boa Vista. Pela Prefeitura.
Perfeito.
28 milhões. O resto eu mandei para municípios, para agricultura familiar.
A energia, 46 milhões.
46 milhões para energia.
Infraestrutura, estrada, pavimentação, calçamento, mobilidade urbana, drenagem, iluminação pública, urbanização, cerca de 150
milhões. 156
milhões. 6 milhões. Ok, também no que se refere à sua produtividade estritamente legislativa, a PEC 5 de 2003 é uma proposta que busca ampliar e reforçar a imunidade tributária para instituições religiosas e entidades essenciais sem fins lucrativos.
Posso explicar isso?
Pode.
Posso?
Fique à vontade.
Eu sou coautor e a gente está brigando e já avançou bastante de uma PEC onde a gente tem tentado lá em Brasília, mas eu tenho certeza que vamos conseguir isentar as instituições religiosas evangélicas, católicas, a não pagar impostos nos seus consumos.
Uhum.
Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Uma igreja vai ser construída, ela vai comprar o cimento o mesmo preço que eu compro e que o senhor compra. Vai comprar os tijolos o mesmo preço que eu compro e que o senhor compra. Ferro, enfim, tudo que for preciso ali. E depois ela vai entrar com pedido de ressarcimento desse imposto, e esse imposto vai ser devolvido, né, para essa instituição. Eu sempre digo que as igrejas no Brasil, e se o senhor discordar, o senhor pode falar, mas eu sempre digo que é o maior braço social que o governo tem, são as igrejas. É o maior braço social.
Sem dúvida, e algumas muito sérias.
Muito,
né?
Sérias.
Mas a maioria é muito séria.
É a maioria. E essas igrejas, elas não recebem incentivos para isso. Trabalham do seu próprio recurso. Então, eu acho que é uma forma de reconhecer o trabalho, o esforço e a colaboração que as igrejas, tanto católicas quanto evangélicas, elas prestam ao Estado.
Essa proposta é qual a autoria sua com o deputado federal Marcelo Crivella?
Meu amigo Marcelo Crivella.
Do Rio de Janeiro.
Do Rio,
né?
De Janeiro, o bispo.
Tá. O PL 2780-2024 é também coautoria, estratégia para o futuro econômico e soberania do Brasil. O projeto garante que nossos minerais críticos gerem mais empregos, tecnologia e desenvolvimento aqui no país. Agora segue para o Senado, com urgência, rumo à reindustrialização e fortalecimento do Brasil, aprovado nesta última quinta-feira na Câmara dos Deputados.
Foi. Me colocaram como coautor?
Coautor.
Eu não sou coautor, eu sou o autor.
Ah, tá bom.
É, dessa lei eu sou o autor.
É o autor do PL 2780.
É, sobre as terras raras, e boa parte das terras raras hoje se encontra no estado de Roraima. Eu sou autor desse projeto de lei e foi aprovado agora com urgência. E eu fiquei muito feliz por isso.
Aqui tem algo, defesa. Aqui são pautas políticas suas, né? Defesa das famílias, projeto para reduzir o preço dos combustíveis, proteção de mulheres e crianças, proposta de baratear passagens aéreas, combate à corrupção, apoio ao empreendedor, folga no aniversário do trabalhador, desconto de aluguel de imposto de renda e incentivos à primeira moradia.
É.
São algumas das suas bandeiras políticas.
É, eu sou o deputado federal dos 513 que mais apresentou projeto de lei contra a corrupção. De todos os 513, eu sou o que mais tem projeto de leis combatendo a corrupção. Eu acho que o grande mal de uma sociedade, às vezes a gente pergunta, mas qual é o maior problema do estado de Roraima? A pessoa diz, é a saúde. Saúde é péssima, a gente fica aí um ano, dois anos esperando uma cirurgia, que é uma vergonha isso. Eu tive agora, essa semana passada, né, que hoje já é domingo, eu tive reunido com o governador do Amazonas, o ex-governador e o atual governador do Amazonas, e eles estavam me dizendo ali que hoje o Amazonas, para demorar muito para fazer uma cirurgia, é 3 meses. E a gente aqui tem pessoas há 3 anos esperando uma cirurgia. E você pergunta qual é o maior problema, as pessoas falam, é a saúde, é a educação, é as nossas vicinais. Mas o maior problema de uma sociedade é a corrupção. A corrupção. Porque a corrupção rouba o dinheiro da saúde, rouba o dinheiro da educação, rouba o dinheiro da infraestrutura, rouba o dinheiro de projetos que podiam estar gerando emprego no nosso estado, que é um problema seríssimo no nosso estado. É a falta de emprego, nossos jovens hoje não têm como entrar no mercado de trabalho. Então, eu combato muito a corrupção e não combato só da boca para fora. Eu sou o deputado federal dos 513 que mais apresentou projeto de lei para combater a corrupção.
Bom, deixa eu lhe fazer uma pergunta.
Passa duas.
Na hipótese de ser senador. Roraima teve um reajuste da tarifa de energia elétrica de mais de 24% em apenas um ano. Um ano em que a inflação esteve por volta de 5%. A energia de Roraima hoje é monopólio. A distribuição de energia de Roraima é monopólio do grupo JBS. No Amapá, por exemplo, o senador Alcolumbre, com a sua reconhecida capacidade de chantagem, ele conseguiu que não houvesse tarifa, reajuste tarifa na energia dos amapaenses. Não houve. Aqui foi 24%.
Se eu fosse senador, aqui também não haveria, não, tá?
Pois é, isso que eu diria. Alguns senadores garantiram que iam combater isto, né, enfrentar isto. Mas enfrentar um Joel Batista...
É difícil.
Não é fácil. Nos bastidores, sabe-se que essa audiência do presidente Lula com o presidente estadunidense Donald Trump, ela foi conseguida por Joel Batista. Foi ele que pediu ao Trump que recebesse o Lula.
Sim, sim.
Né? Ele tem trânsito livre na Casa Branca, até porque foi um dos que financiou a festa de posse de Trump, e o que é nos Estados Unidos considerado como uma coisa normal.
Normal.
Então foi ele que disse, olha, receba, por favor, as informações boas que o Donald Trump tem do Lula, são decorrentes das informações que o Joesley leva para ele. Daí ele falar, presidente dinâmico, né? No governo Lula, o grupo da JBS, só na atividade de energia ele ganhou a concessão da comercialização da energia de lá da Venezuela, de Guri. Ele comprou a Amazônia Energia, comprou a Roraima Energia e vai comprando, né? É para o grupo JBS, o governo Lula, é um passeio.
Abre as pernas.
É um passeio.
Para ser mais direto, né?
Então, o Joesley paga isto com essa influência que ele tem no governo norte-americano. Será que um senador, Duda Ramos, conseguiria fazer com que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, negasse um pedido do grupo JBS para reajustar 24%? Eu estou falando isso aí para ver o perigo a que nós estamos submetidos aqui em Roraima e no Amazonas também. Tem um grupo com trânsito livre no Palácio do Planalto, né? O que se sabe é que esse aumento de energia aqui foi decretado como monocraticamente está funcionando esse país? Por um diretor da ANEEL. Monocraticamente ele decidiu dar 24%. Mas no Senado, o senador Duda Ramos iria combater esse tipo de comportamento discriminatório, porque no Amapá não teve aumento.
O senhor já me conhece um pouco, o senhor sabe que eu iria brigar e não iria aceitar. Se cederam para o Amapá por causa do Acolumbre, eu tenho que ceder. Se eu for senador, o senhor pode ter certeza que eu tenho que ceder.
Eu tenho que ceder. Não ficaria como esse outro que prometeram e os atuais senadores, o ex-senador Messias prometeu. O ex-senador Irã prometeu. Não sei se o Chico. Ah, eu esqueci do Chico como candidato. Se o Chico teve coragem de enfrentar essa decisão do governo Lula, né? Porque ele é um apoiador do governo Lula. Então, mas os atuais senadores não conseguiram.
Deixa eu lhe contar uma história rapidinho.
Fique à vontade.
Em 2023, quando eu assumi, nós só tínhamos voos em Roraima durante a madrugada. Somente durante a madrugada. E eu fui para a comissão dos transportes. E eu peguei uma subcomissão, fui presidente de uma subcomissão que tratava das passagens, das companhias aéreas. E eu fiz uma audiência pública, né, e chamei a ANAC e chamei os representantes das companhias aéreas. E eu abri essa reunião já dizendo o seguinte: olha, eu não vou falar com as companhias aéreas, porque elas são empresas, elas querem lucros. Eu tenho empresa, eu sei o que empresa quer. Empresa quer lucro. Eu vou falar com a ANAC. Eu quero que a ANAC me traga todos os relatórios do Brasil todo, dos voos cancelados e atrasados e das multas que a ANAC aplicou nas companhias aéreas. Acabou a reunião, a representante, a presidente da Associação das Companhias Aéreas pediu para falar comigo, eu marquei com ela e ela disse: deputado, o que o senhor precisa? Eu disse: eu preciso que vocês regularize pelo menos os voos no meu estado. A gente só tem voo de madrugada, uma falta de respeito. E hoje nós temos voo de dia, nós temos voo. Se eu quiser viajar de dia para São Paulo, quiser ir para Manaus de dia, o senhor vai. Eu acho que a gente precisa ser combativo, né? E precisa saber combater. Não é verdade? Com certeza o grupo JBL tem muita ponta solta.
Deve ter, né? Porque chegar a ser preso durante a Lava Jato.
Exatamente. Então, eu acho que o senador Acolumbre deve ter pego uma dessas pontas soltas, que é o que eu faria, e teria negociado para que não tivesse aumento de energia no nosso estado. A gente precisa ter coragem, a política precisa ter coragem.
O certo é que lá foi zero.
Pois é.
O aumento. Deixa eu ler algumas das contribuições que chegaram aqui, são 9 horas e 44 minutos.
Doutor Getúlio, eu posso rapidamente, só para concluir minha linha de raciocínio?
Fique à vontade.
Que eu tinha falado que eu ia falar do Senado, depois eu ia falar do quadro de deputado federal.
Sim, verdade.
Em 2022, nós tivemos 165 candidatos a deputado federal, em 2022, na minha primeira eleição. Esse ano, 2026, eu acredito que nós não vamos ter 50 candidatos. Então, eu acredito que a votação de alguns, não de todos, mas de alguns, hoje pré-candidatos e na eleição candidatos a deputados federais, essa votação vai crescer bastante, porque diminuiu muito.
A votação média.
Um terço, né? Então, eu acredito que a gente vai ter pessoas...
Agora, você está falando de 50 competitivos, né?
Porque não, estou falando de 50.
Total, em disputa?
É, porque, olha só, vamos aqui fazer uma análise rápida aqui, para o senhor ler os seus comentários. Mas vamos fazer aqui, deixa eu tirar aqui que eu gosto de escrever.
Uhum.
Quem montou nominata? Uhum. Nós temos aqui o Podemos.
9.
Nós temos aqui o Republicanos, mais 9. Nós temos o União... mais 9. Nós temos o PL, que se o meu colega Nicoletti realmente vier ao Senado, vai ficar uma situação muito difícil lá. O MDB não montou, pelo menos não falou os nomes,
não divulgou,
até agora não divulgou o nome, né?
PSDB do Edio montou os 9.
Mas
ele me garantiu.
Eu gosto muito do ex-deputado federal Edio Lopes, ele montou, mas tem um movimento. Convidaram agora o Luciano para assumir uma secretaria no estado, e se acontecer isso, você desmonta o partido. Então nós temos aqui, de fato, a federação PV e PT também não. Acho que não
vinga. Eu vi nas redes sociais que o Fábio Almeida desistiu.
Pois é.
Então deve ter dificuldade lá de
montar. Eu sei outros também que estão desistindo. Então a gente, nós temos aqui hoje 4 partidos.
Está 36.
Que montaram. 4 partidos. Se o meu colega Nicoletti vier candidato ao Senado, fica uma situação difícil de eleger alguém no PL. O senhor concorda?
Tá bom. Eu acho que é uma leitura razoável.
É. Então a gente vai acabar aí numa eleição para deputado federal, 3 partidos realmente que montaram chapas e que são competitivos.
Eu prometo refletir sobre isso, mas tem rumo.
Reflita.
Tem rumo, sim. Vamos lá, eu vou ler, porque não vai dar para ele comentar cada um.
O senhor consegue enxergar?
Consigo.
A essa distância? O senhor está bem, o senhor está bem demais.
Eu tenho boa visão. Bom dia, doutor Getúlio. Lourenço Alves aqui, do Alto Alegre. Quero, através deste maravilhoso programa, parabenizar todas as mães daqui do nosso estado. O Antônio Almeida de Souza, tudo isso, meu futuro senador de Roraima, Duda Ramos, estamos juntos.
Olha, obrigado, Antônio.
Já tem o primeiro
eleitor aí.
Duda, o seu trabalho através das emendas beneficia os municípios e, claro, defendendo na tribuna pauta federal, pautas relevantes para o trabalhador.
Quem é esse?
Esse é o Isaac.
Obrigado, Isaac.
O Antônio Lima de Souza diz: parabéns pelo seu trabalho que vem fazendo pelo nosso estado de Roraima.
Obrigado, Antônio
Lima. Antes, o Dudu Cabral disse: grande parlamentar de Roraima. Senhores, credibilidade é algo sério. Tentar transferir ao governo Lula relações privadas ou aumento de energia, que é responsabilidade da ANEEL, é criminoso, lamentável escutar esses delírios eleitorais. Quem diz é o Fábio Almeida. Fábio?
Fábio, ANEEL responde a quem? Ao presidente da República.
Não é só isso. Quem ignora a força política e econômica do grupo JBS? Tu ignoras, Fábio? Um homem tão esclarecido como é você? O Eduardo Cabral de Macedo mandou um áudio, vamos ouvi-lo?
Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha. Bom dia, nobre deputado Duda Ramos. Eduardo Cabral. Passando aqui também para parabenizar todas as mãezinhas do Estado, né? As mãezinhas do nosso delicioso programa de domingo, as ouvintes. Doutor Getúlio, falo aqui de conhecimento próprio do benefício que é fundamental aqui para a agricultura familiar do Estado. Tem propriedades no Amajari e no Truaru. No Truaru, sou vizinho de vários pequenos agricultores e vejo como é fundamental aí o projeto do kit de irrigação aí, alavancado aí pelas emendas do deputado Duda Ramos. Tá de parabéns o deputado, eu vejo tanto que melhorou para os pequenos produtores, eu vejo a qualidade de vida que chegou lá através desse recurso. Eles tinham água, tinham a vontade de trabalhar, tem a terra, mas não tinham como tirar e colocá-la em funcionamento. Parabéns, deputado, que continue assim. Se for senador, se vier senador, seja bem-vindo. E Roraima precisa de homens assim como vocês.
Obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado, Eduardo.
Feliz dia das mães a todos.
Vamos falar com o Leival, o nosso marreteiro.
Olá, muito bom dia, doutor Getúlio Cruz. E bom dia ao deputado federal, Vossa Excelência Gabriel Mota, que é Leival Braga. Deputado, eu pergunto para o senhor.
Leival, quem está aqui é o deputado federal Duda Ramos. Vamos, deixa o Lorival mandar um outro áudio com essa correção, tá bom? O Gilvan diz, bom dia, doutor Getúlio, a respeito dessa denúncia que o senhor fez, que o seu fez quando o rapaz da JBS não tem como provar, que realmente está fazendo isso. Como é que é, rapaz? A respeito dessa denúncia, eu não estou denunciando nada, eu estou reproduzindo o que a imprensa nacional disse, né? Quem conseguiu a audiência do presidente Lula com o presidente Trump foi o Joesley Batista, que tem trânsito livre na Casa Branca, porque ele foi nos Estados Unidos, isso é muito normal, um dos financiadores da posse do Donald Trump. E ele é grato a isto. E ele é quem leva as boas informações que o Lula tem junto ao Trump. E que é bom para o Brasil. Eu não estou aqui criticando isso, não. Eu estou dizendo é que ele é forte o suficiente para impor um reajuste de 24% nas tarifas da energia elétrica de Roraima. Tá bom? Vamos deixar as paixões de lado. Quem é agora? Não mandou, não sabe quem. Vamos lá, mas vamos ouvir.
Senhor Getúlio, bom dia, senhor Getúlio. Aqui é José Oliveira, também, senhor Getúlio. Senhor Getúlio, eu não discordo do que o senador, do que o deputado está falando aí, senador, senhor Getúlio, sobre o negócio de Boa Vista, que o problema não é isso, não é isso, não é isso, aquilo, não é isso, aquilo. Eu concordo com você, com ele, que a maior corrupção que existe de Roraima, e ninguém é roubar o dinheiro, né, senhor Getúlio? Porque, olha, senhor Getúlio, você sabe quanto custa uma cirurgia lá em Sobral, onde não será, onde a minha família vive.
Terra do Ciro Gomes.
A mesma cirurgia que aqui custa 15 mil reais, lá em Sobral ela custa 7.500. A mesma cirurgia. A mesma que eu ia fazer uma cirurgia aí, até agendei, fiz tudo certinho, né? Aí como a minha família me pressionaram para me ir lá fazer um passeio, fazia anos que eu não ia lá. Quando eu cheguei lá, começaram a falar minha vida, eu fui explicar que eu ia falar. Falei, não, vá aqui, vamos fazer. Então quer dizer que esse preço. E você vê o tanto, se não fosse a corrupção tão desgramada, eu queria dizer que Roraima era mais sucedido, né? Quer dizer assim, né? Mas quem tem que resolver isso aí são eles. E ele não consegue resolver, então fica meio difícil, né, para a população. Um bom dia para você e para todos, Getúlio.
Quer fazer comentário, deputado? Quem é o...
José.
É o José, né?
É o José. Bom dia, seu José. Concordo com o senhor. O pior mal de uma sociedade é a corrupção. A gente não consegue combatê-la sozinho, então a gente precisa da ajuda de todos, né? E quando eu falo de todos, é de todos mesmo, inclusive da sociedade.
Perfeito, vamos ouvir quem agora? Antônio, né? O Antônio Silveira.
Bom dia, tudo a todos. É o Antônio Silveira. Doutor Getúlio, eu quero mandar um abraço bem forte para todos os ouvintes de Folha, em especial da agenda da semana. É, eu sei que já está no fim da entrevista aí com o excelentíssimo senhor deputado Duda Ramos. Né? É, doutor Getúlio, eu gostaria de pedir para o senhor, quando o senhor se levar um político aí, um deputado federal, um deputado estadual, um senador, coloque para ele, na vista dele, na cabeça dele, ele ajudar as pessoas que mais necessitam nesse país, nesse estado. Por exemplo, as pessoas acima de 65 anos, que moram só e que são inscritos no CRAS. Ele recebe um salário mínimo por mês, que é o meu caso. Só dá mais para pagar a energia e a água e comprar uns 3 litros de farinha e 2 litros de arroz, uma lata de óleo, acabou o dinheiro. Peça para um camarada desse aí apresentar um projeto de lei que vai ajudar esse povo no mínimo 50% na conta de água e na conta de luz. Seria uma ótima lei que esse camarada iria apresentar ao estado de Roraima e, se possível, o Brasil inteiro. Obrigado, bom dia.
Quer comentar para o Antônio? O Antônio do Silvio Leite?
Ele falou de conta de luz, né?
É.
De pagar a conta de luz. Eu tenho um projeto que a gente também está lutando para conseguir, é onde o governo federal possa estar subsidiando energia solar para residências de famílias carentes, que eu acho que ajuda bastante, né? Eu sempre digo o seguinte: você quer resolver o problema de energia e de gás, seu Getúlio, nas famílias mais necessitadas, você coloca um kit de energia e dá um fogão elétrico. Você mata dois problemas. Você mata a conta de luz e você mata o gás. E eu tenho um projeto desse rodando na Câmara e eu espero que a gente consiga...
Por doação, né?
Aprovar.
O
governo federal.
Um kit, sim, de energia...
Sim. O kit. Hoje...
É baratíssimo.
Hoje ficou muito barato. É. Né? Já foi caro, mas hoje ficou muito barato. Então, se você coloca na casa de uma pessoa carente um kit de energia e um fogão elétrico, você mata a conta de luz e você mata o gás.
Não precisa dar disputa do gás.
Entendeu?
É complicado, né?
Pois é.
Tá bom, eu vou fazer mais uma pergunta ao deputado, porque eu quero deixar um tempinho para ele fazer suas considerações finais. Mas é o Fábio Oliveira que diz: deputado Duda, corre pela Rua de Boa Vista que a GEAP é administrada por seus indicados. O que você está fazendo para regularizar o plano? Os médicos andam fugindo desse plano.
A presidência da GEAP fica em Brasília. Né? Uhum. A gente não tem influência para em Brasília dizer quem recebe e quem não recebe. Eles são muito criteriosos e eu respeito isso. Eu acho que tem que ser criterioso mesmo.
Bom, deixa eu... São 9h58. Eu quero deixar esses dois minutinhos aí para o deputado fazer algumas considerações, né, a respeito do que nós eventualmente deixamos de abordar aqui, já dizendo para ele que na hora que, se ele decidir ser candidato ao Senado, que nós vamos convidá-lo para falar já como pré-candidato ao Senado Federal. Tá bom? Fique à vontade.
Eu lhe agradeço mais uma vez pelo convite, agradeço por mais esse convite, me comprometo e assim que for decidido a gente fazer o lançamento oficial da pré-candidatura aqui no seu programa. Doutor Getúlio, a gente tem usado o mandato para beneficiar as pessoas e acho que foi o Antônio que falou sobre isso, principalmente as pessoas mais humildes, que é que eu acho que mais precisa da política, né? A gente, todos nós, precisamos de alguma maneira da política e dependemos disso, tanto o senhor quanto eu, né? Em termos de asfalto, uma cidade mais organizada, uma segurança melhor para cada cidadão. Mas aquela pessoa mais necessitada, aquela que mais precisa, essa sim tem que a política chegar na casa dela, né? Então é olhando para essas pessoas mais necessitadas que a gente tem aí trabalhado esses 3 anos, eu estou no meu 4º ano de mandato, e eu sempre tive uma preocupação muito grande desde o início de não envergonhar meus eleitores. A gente está aí finalizando o primeiro mandato de deputado federal e sem escândalo nenhum, sem envergonhar qualquer eleitor que votou em mim. Hoje eu ando o estado todo, isso para mim é muito gratificante, eu escutar da população que, olha, deputado, eu não vou mentir, eu não votei no senhor não, mas o senhor pode contar com o meu voto na próxima. Então, eu acho que o político, quando ele se envolve em escândalo, principalmente escândalo de corrupção, de qualquer nível que seja, ele está envergonhando o seu eleitor, né? Porque é muito complicado, e hoje isso a gente deve muito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Depois dele, a população toda começou a falar de política, né? Antes dele não tinha isso. Antes dele se falava de política numa classe mais elevada, mais esclarecida. Hoje é todo mundo falando de política. Você vai num barzinho ali, hoje com certeza tem um monte de gente tomando sua cervejinha ali com os amigos e falando de política. Então isso é muito bom. Trouxe a política para a população. E quando você vota num candidato e ele acaba se envolvendo em algum tipo de escândalo, algum tipo de problema com superfaturamento, emendas mal empregadas, enfim, aquele eleitor fica com vergonha, o senhor sabia? Sabe, o amigo dele diz, olha, mas o teu político lá está envolvido aqui no escândalo disso, tá, se meteu em uma confusão assim. Então eu sempre tive essa preocupação. Tanto que a gente está no 4º ano de mandato e, graças a Deus, e primeiro a ele mesmo, a gente não tem um escândalo, não tem nada que possa envergonhar o nosso eleitor. E meu compromisso com a população é continuar assim. Independente, porque hoje, graças a Deus, eu sou um político independente, eu não dependo de grupo A, de grupo B, eu não dependo de governo, não dependo de prefeitura. A gente tem levado o nosso mandato primeiro com a ajuda de Deus e com compromisso, segundo com compromisso com a população.
Perfeito, olha, são 10:02, eu quero registrar que o deputado federal Duda Ramos é o primeiro dos candidatos que vem aqui, pré-candidatos, a falar que o problema maior de Roraima é corrupção.
O senhor concorda com isso?
Concordo, perfeitamente. Então, tomara que isso venha do coração dele.
Pode ter certeza que vem.
Okay.
Quem me conhece sabe que é verdade o que eu estou falando.
Outra coisa que eu quero aproveitar aqui, que a equipe do deputado Duda Ramos preparou uma síntese, dizendo o seguinte: há muita desconfiança das pessoas com relação à veracidade da mídia dos deputados, dos parlamentares como um todo, sobre o volume de emendas. Eu vou sugerir que quem tiver dúvida, ligue para a assessoria do deputado e dos deputados, do senador, e diga assim: escuta, eu quero detalhes mais sobre essas emendas, para que eu possa, como cidadão, ajudar a fiscalizar a boa aplicação dela.
Isso seria ótimo.
Tá, seria bom? Ótimo. Então são 10h03 de Over. Vamos ao intervalo de uma música e voltamos aqui para conversar com o deputado federal Antônio Nicoletti, que já chegou aí.
Parei por um instante e pensei. Chorei porque ela não estava aqui. Mas nesta hora ela pensa em mim, eu sei. Saudade como eu deve sentir. O seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. Mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe, que muita gente tem, mas não lhe dá valor, que outros não têm e hoje choram seu amor. Por isso nunca vou cansar de agradecer. Existem tantas mães chorando desprezadas, fizeram tanto, tanto e não pediram nada. Eu agradeço tanto a Deus por ter a mamãe. A quero tanto que sem ela não sou nada. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina.
Esta é a canção que eu fiz para você, mamãe. E nela quero simplesmente dizer do meu amor, falar das suas lutas e sacrifícios, lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste e da sua alegria quando eu me mostrava feliz. Agora que o pincel do tempo tingiu seus cabelos de branco, quando esta cabecinha tão alva quanto a sua alma mostra o retrato de uma vida inteira de amor e dedicação, venho para falar de felicidade e gratidão. E prestando-lhe uma homenagem, digo com sinceridade, do fundo do coração.
Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Minha mãe, minha heroína.
Este é o seu programa Agenda da Semana.
São 10h08, você ouviu no nosso intervalo musical Minha Mãe, Minha Heroína, cantada por Aguinaldo Timóteo, composição original de Lindomar Castilho. Quem diria que o Lindomar Castilho, que matou a ex-mulher, teria sensibilidade para homenagear as mães. São 10h08, conforme nós prometemos, nós vamos conversar agora com o deputado federal Antônio Nicoletti, do PL. O deputado Antônio Nicoletti, que era e que foi anunciado como pré-candidato a deputado federal pelo PL, esteve essa semana em Brasília e já, até pelas redes sociais, anunciou que mudou o curso da sua eleição depois de uma conversa com o presidente nacional do partido, Waldemar Costa Neto, e com o candidato do partido, o senador Flávio Bolsonaro. E de pré-candidato a deputado federal, o deputado Antônio Nicoletti passou a ser pré-candidato ao Senado Federal pelo PL. Deputado Nicoletti, como é que isso aconteceu? Conte pra gente detalhes das suas andanças por Brasília. Bom dia.
Bom dia Getúlio, bom dia a todas as mães do estado de Roraima. Feliz Dia das Mães em nome da minha esposa Clarissa e da minha mãe Dona Lourdes. Então, Getúlio, a gente estava firme aí já na nossa pré-candidatura à reeleição para deputado federal, né, sempre liderando até as pesquisas. E o que aconteceu foi a eleição suplementar que surgiu, né? Surgiu essa eleição suplementar, o nosso candidato a Senado Federal pelo PL estava já definido pelo Flávio Bolsonaro, pelo presidente Waldemar e pelo executivo estadual aqui do partido também, que seria o Arthur Henrique. Então, vindo essa eleição suplementar, essa confirmação da eleição suplementar, teve que trocar um pouquinho aí esses candidatos, né? Então, o Arthur Henrique, ele assume aí agora essa pré-candidatura a governo do estado na eleição suplementar e ficou vaga, né, essa vaga do Senado Federal. Então, o Arthur Henrique, doutor Zeituno, executivo estadual, propôs o meu nome, levou para Brasília e lá a gente foi chancelado pelo presidente Waldemar. Né, eu aceitei esse desafio, eu sei que é um ato até de coragem, tem que ter coragem para enfrentar esse desafio. São vários outros candidatos de direita que tem, de direita não, são vários outros candidatos, né, a Senado Federal aqui dentro do nosso estado. Mas eu aceitei esse desafio por acreditar que meu nome é o único nome de direita que a gente tem para essa eleição no Senado Federal. Né, eu sou o parlamentar que realmente fica cobrando essa ditadura do STF, fica cobrando, né, essa roubalheira que está acontecendo do governo PT. E com o apoio do Arthur, do doutor Zeituno, né, e do nosso PL nacional ali, eu acho que a gente não vai ter dificuldade de mostrar que o Nicoletti merece realmente uma das cadeiras para ter, até então, que a gente não tem um senador de direita aqui dentro do estado.
Essa decisão vale, até mesmo, eu sei que é difícil para vocês aceitarem essa hipótese, mas ela existe no campo das possibilidades, de uma derrota eventual do ex-prefeito Arthur Henrique para a eleição suplementar. Aí, mesmo assim, ele continuaria disputando a eleição para governador na eleição ordinária?
Bom, eu não vou falar em derrota aqui, porque eu acho que nós vamos sair vencedores dessa eleição.
Mas,
né,
é uma possibilidade.
Mas se houver essa possibilidade, aí não cabe a mim essa decisão, né, Getúlio? Eu acho que essa decisão, assim como a vaga de senador pelo PL, cabe à Executiva Nacional. Está nas mãos do Waldemar, ele que tem a caneta na mão, então ele que vai decidir os rumos do partido. Hoje me deram essa missão de ser pré-candidato ao Senado Federal. No atual momento, então, eu sou o pré-candidato do PL ao Senado Federal. Vou continuar até o momento que a Executiva Nacional disser: Nicoletti, é você, não é você, sai daqui, volta para deputado federal, seja candidato você a governo do estado em outubro, enfim. Independente do que aconteceu, acho que a gente tem que respeitar a decisão da Nacional e ser um soldado. Ser um soldado e estar à disposição do partido. PL não era nada nas últimas eleições. Hoje o PL tem um deputado federal, tem um prefeito da capital Boa Vista, podemos ter um governador, né, podemos ter um senador do PL, podemos ter deputados federais e mais deputados estaduais também. Então, a gente está mudando da água para o vinho. Né? A gente está dando 360 desse partido, que está se demonstrando grande agora aqui dentro do estado de Roraima.
Há um outro fator que vocês localmente não têm se manifestado, que é o fator Hélio Negão Lopes. É. Como é que ficará a situação do Hélio Negão Lopes, né, que ela transferiu o domicílio eleitoral em tempo hábil para o estado de Roraima, com a perspectiva de ser candidato ao Senado. Nessa negociação não envolve ter o Hélio Negão como seu suplente ao Senado?
Então, eu não tenho conversado com o Hélio Negão. O Hélio Negão não me procurou nunca para dizer que mudou o domicílio eleitoral dele, apesar de a gente ter uma mensagem e estar sempre junto lá em Brasília. A gente foi pego de surpresa, né, aqui na Executiva Estadual. E eu deixo isso, né, para o Arthur Henrique, que é o presidente, né, estadual, junto com o Waldemar, para decidirem, né, o que que o Hélio vai ser, se o Hélio é candidato ou não. Né, o que eu estou vendo é que o tempo está correndo, né, a gente já está em maio, quase chegando em junho, ele não é de Roraima, ele não tem trabalho em Roraima, Ele não se apresentou ainda, né, como candidato oficial pela Executiva Nacional. Eu não vejo tempo hábil, né, para ele ser candidato aqui. Mas isso é uma construção que não compete a mim, né? Eu estou aqui preocupado agora com a minha pré-candidatura ao Senado e preocupado com também a eleição do nosso futuro governador Arthur Henrique. Então, acho que fica nas mãos do Valdemar, fica nas mãos do Arthur Henrique. O que eles decidirem está decidido, né? O Nicolete não vai ter interferência nessa situação.
Decididamente, isso não fez parte das conversas não. Que vocês tiveram em Brasília.
Nenhuma.
O